Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senador apresenta pedido de CPI sobre pesquisas eleitorais.
Prazo para sugestão de emendas ao orçamento é prorrogado devido ao período eleitoral.
Grupo de parlamentares quer a criação de frente em defesa de microempresários.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores da oposição ao governo defenderam a regulamentação das metodologias de pesquisas eleitorais.
Já os aliados querem instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as diferenças nos resultados com as urnas. Repórter Érica Christian.
O senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo conseguiu 30 assinaturas, 3 a mais do que o mínimo necessário para a CPI das pesquisas eleitorais. Ele apontou as discrepâncias em todos os cargos e em todo o país em relação ao resultado das urnas e revelou que nas eleições de 2018 ele apareceu com menos de 10% nas intenções de votos.
44 para 5 eu fui eleito e ele não foi eleito. Então, uma diferença enorme e todos nós sabemos que isso influencia e muito na decisão do voto na urna. Muitos brasileiros não querem perder o voto, então seguem o que as pesquisas estão dizendo.
Já o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, alertou que a proliferação de institutos de pesquisas com diferentes metodologias e alcances confunde o eleitorado. No lugar de uma CPI, ele defendeu uma espécie de regulamentação das metodologias dos levantamentos.
Eu acho que valeria muito mais a pena, ao invés de fazer isso, constituir um grupo de trabalho aqui, compilar todas as legislações que existem que tocam esse assunto das pesquisas e tentar fazer um projeto de lei consensual que realmente tratasse dos problemas que existem. Existem problemas? Existem.
O pedido da CPI das pesquisas eleitorais ainda será apresentado para a Conferência das Assinaturas.
No segundo turno das eleições, você também deve ficar atento ao horário de votação. Assim como no primeiro turno, nesse segundo pleito, todo o país seguirá o fuso horário de Brasília.
Eleitores de alguns estados da região norte, além de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, terão que ir às urnas mais cedo. Reportagem de Rodrigo Rezende.
Assim como ocorreu no primeiro turno das eleições, o horário a ser seguido na votação do segundo turno será o de Brasília em todo o território nacional. O horário de votação vai de 8 da manhã às 5 da tarde. Estados como Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e parte do Amazonas vão começar o processo eleitoral às 7 da manhã, no horário local. No Acre e em alguns municípios do Amazonas, o início será ainda mais cedo, às 6 da manhã, no horário local. A diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Rosana Magalhães, explica como funcionará o horário no estado.
As eleições no Acre, a votação ocorrerá das 6 horas da manhã até as 15 horas. Desde 5 horas da manhã, o mesário já vai estar na sessão eleitoral, organizando a sessão eleitoral, para que às 6 horas o eleitor que chegar na sessão eleitoral já poderá ir para a cabina votar. E às 15 horas, que é às 3 horas da tarde, o mesário irá distribuir senhas para quem estiver na fila. Quem estiver na fila vai poder votar após as 15 horas, né? Até encerrar a fila.
Em Fernando de Noronha, a votação vai começar às 9 da manhã e vai se encerrar às 18 horas no horário local.
O senador Nelsinho Trade cobrou em plenário a redução imediata dos preços das passagens aéreas.
Ele disse que quer cobrar explicações sobre o preço elevado das passagens por meio de uma audiência pública no Senado. A reportagem é de Bianca Mingotti.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, criticou o aumento dos preços das passagens aéreas, principalmente de voos domésticos, no período pós-pandemia de Covid-19. Na opinião do senador, o período de férias do final do ano deve intensificar a procura por passagens aéreas, já que durante a pandemia, muita gente ficou impedida de viajar. Por isso, é necessário cobrar do setor a redução das tarifas, principalmente nos trechos nacionais.
É impressionante o aumento de até 70% em um ano do setor de aviação. E dizer que as desculpas anteriormente colocadas recaíam sobre o preço dos combustíveis, combustível de avião. Ora, a gente fez todas as medidas medidas legais e a gente não viu nenhuma movimentação desse setor.
Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o preço médio de passagens de viagens domésticas subiu 36,4% de janeiro a julho deste ano.
E um grupo de parlamentares pode criar no Congresso uma frente em defesa dos microempreendedores.
Projetos de lei, reuniões e articulações para facilitar o acesso ao crédito estão entre as ações planejadas. Repórter Janaína Araújo.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, apresentou o projeto para criar a Frente Parlamentar de Apoio ao Microcrédito e às Microfinanças. Outros 9 senadores assinam com ele a proposta para o grupo, que vai reunir lideranças e parlamentares para atuar junto aos órgãos federais e outras instituições do sistema financeiro e de crédito no país. De acordo com o senador, a frente parlamentar deve enfocar com prioridade o microcrédito produtivo e seus principais programas federais de incentivo. Ele falou sobre o que a frente parlamentar pretende defender em projetos, reuniões e articulações.
Se trata de instituir os mecanismos, fundo de aval, sociedade de garantia solidária, cooperativa, para que o dinheiro chegue ao microempresário individual, à microempresa e à empresa de pequeno porte.
O projeto de resolução foi enviado para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou o decreto do governo federal que determina um novo contingenciamento de recursos para os institutos federais de educação, ciência e tecnologia.
Ela destacou que serão 147 milhões de reais a menos para a educação pública, que somados a outros cortes ao longo do ano, atingem um valor que chega a 300 milhões de reais.
Nós estamos vendo o presidente da República esmagar, sim, a oportunidade de um estudante que não tem condições de pagar uma escola privada ter um ensino público de altíssima qualidade. Tudo bem que quando ele entrou já proibiu de construir novos campos, mas esmagar os que já existem, isso é de uma crueldade que isso é difícil de perdoar.
E por conta do segundo turno das eleições, a proposta orçamentária para 2023 terá novos prazos de análise e votação no Congresso.
Parlamentares poderão apresentar emendas até o dia 10 de novembro e a votação deve ser concluída até o dia 16 de dezembro. Reportagem de Bruno Lourenço.
O novo calendário reservou audiências públicas sobre a lei orçamentária de 2023 até o dia 9 de novembro. No dia seguinte, será o prazo final para a apresentação de emendas. O relatório preliminar deve ser votado até o dia 22 de novembro na Comissão Mista de Orçamento. A seguir, serão entregues os relatórios setoriais, que vão ser votados até 2 de dezembro na CMO. Ao elogiar o adiamento do prazo, o relator setorial da Saúde, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lembrou que a própria definição do segundo turno vai impactar na votação do orçamento.
Isso pode acontecer, desde que a gente ainda não sabe o resultado das eleições, podendo ser alterado na composição a pedido do vencedor, né, entrar lá no mês de janeiro, fevereiro, com a máquina funcionando com 12 avos, né, dos seus gastos.
A expectativa é concluir a votação do projeto de lei orçamentária na comissão em 12 de dezembro e no Congresso Nacional até o dia 16.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou o acompanhamento com o objetivo de avaliar a qualidade de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. O trabalho constatou que existem informações incompletas, inválidas e inconsistentes nas bases de dados. O objetivo era analisar o possível impacto de eventuais deficiências sobre a concessão de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas. O TCU determinou ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e à Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social, a DataPrev, que implementem em até 180 dias solução para garantir a persistência e a rastreabilidade dos dados do extrato CNIS utilizados para a concessão de benefícios.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.